Olá, um grande abraço para você que está ligado com a gente nesta segunda-feira, 20 de maio de 2024, falando ao vivo aqui da Câmara do Plenário Teotônio Vilela. Agora são 9 horas e 37 minutos, começando mais uma transmissão de sessão ordinária da Câmara Municipal aqui pela TV Câmara no YouTube e também para você que está ligado na Rádio Manchester 93 FM. Sejam muito bem-vindos, tá certo? Vamos começar. Marcos Vieira, um abraço, bom dia.
Bom dia, Orivaldo Pires. Um abraço a todo mundo que acompanha a nossa transmissão pela TV Câmara, quem está ligado na 93,3 FM da Rádio Manchester. Daqui a pouquinho, debates, discursos no plenário Teotônio Vilela para tratar de assuntos relevantes para a cidade de Anápolis. Ori?
E a gente recebe aqui o vereador Alex Martins, vamos para entender aqui, é melhor, vereador. É, eu queria só aproveitar esse momento, hoje, inclusive, está repercutido no jornal BN Anápolis, informação de que a Anápolis hoje tem uma taxa de alfabetização acima da taxa do Estado e do Brasil. O senhor que teve uma participação muito importante também na área da educação aqui em Anápolis, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Bom dia.
Bom dia, foi um prazer estar com você. Estamos aqui nos preparando para iniciar mais uma semana, a sessão aqui na Câmara. E, de fato, é uma notícia importante, mostra o dever, a responsabilidade em todo o sistema educacional, igual. Nós estamos aqui simplesmente falando de unidades públicas, né? Nós estamos falando também de unidades da escola. Hoje, inclusive, dia 20 de maio, é o dia do pedagogo, uma data importante para todos os profissionais que não medem esforços para acolher, seja nessas crianças, nos estudantes, na primeira fase, ou mesmo os pedagogos dentro das universidades, fazendo trabalho pedagógico importante, de transformação, criando oportunidades para todos eles. Isso é melhor um índice e uma satisfação nossa de ter todos esses profissionais adiados conosco. Repito, tanto na iniciativa privada como na iniciativa pública.
E a Câmara Municipal também tem um papel mesmo que joga com uma parceria importante com o município, né, vereador?
Com certeza, nós temos uma comissão muito estratégica aqui, né, entre outras, né, da Comissão de Educação, que tem de entender os desafios, demandas populares, né, e fazer com que essas demandas virem projetos de lei e que façam sentido na transformação do nosso município.
Pergunta
para
o vereador Alex, secretário,
Matias. Acho que a gente já está quase voltando. Professor, vereador, esses números do IBGE são 2022. Expectativa, então, que nesses dois anos tenham melhorado ainda mais?
Com certeza, né? É claro que nós estamos vivendo um momento, né? A pandemia terminou atrapalhando um pouco. Eu estava acompanhando agora pela manhã a secretária de Estado da Educação do Rio Grande do Sul, a dificuldade que eles vão ter em recursos, não só escolas, mas não perder essa tarefa do processo educacional. Mas com certeza os números de Moraes, os números em Anápolis serão melhores, justamente por esse zelo e responsabilidade de todos os profissionais, pedagogos ou não, mas todos os profissionais que acolhem muito bem todas essas crianças.
Obrigado, vereador.
Um abraço a todos os profissionais.
Aí, vereador Alex Martins, falando com a gente sobre esse momento importante, né, Marcos, que está repercutido pelo jornal BN Anápolis na edição de hoje, que Anápolis tem a maior taxa de alfabetização do Brasil, inclusive maior que o próprio estado de Goiás e maior que a média nacional, e a menor, e a queda significativa também da taxa de analfabetismo aqui na cidade. É uma informação muito bacana para começar essa semana, né?
São dados colhidos pelo IBGE, através do censo que foi realizado em todo o país, e os números são relativos às pessoas que tenham mais de 15 anos e saibam ler e escrever pelo menos um bilhete. Esse é o parâmetro utilizado pelo IBGE. A Anápolis ainda tem alguns que não conseguem fazer isso, mas a taxa considerável de 96,21%.
Sou dito, vereador, né? Rodrigo Godoy, posso fazer verificação de qual vem poder abrir a sessão.
É um amigo nosso que dizia que os números não aumentem jamais. Agora são 9 horas e 41 minutos.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube, vereador Ederson Lopes, vereador Dulcimar, vereadora André Rezende, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jean Carlos, vereadora Cleide Lari, vereador Frederico Godoy, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Jackson Charles, vereador presidente Domingos de Paula, vereador Araújo. Cola suficiente, presidente.
Havendo cola suficiente, sobre a proteção de Deus, aquela aberta. A sessão e solicito o vereador Ederson Lopes que possa fazer leitura do texto bíblico.
Sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo, como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo, pois já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Mas, se esperamos o que não vemos, é porque o estamos aguardando mediante a perseverança. Também, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre, segundo Deus, que o Espírito intercede em favor dos santos. Romanos capítulo 8, versículos 22 ao 27.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Vou comentar a imprensa aqui na pessoa do Luciano Machado, do Ares, Marcos Vieira, conosco aqui, Oswaldo Pires, a Giovana, está conosco aqui, nosso diretor de jornalismo aqui, está ali também junto conosco aqui, Henrique Morgantino, registrar a presença da vereadora Thaís Souza conosco aqui também. Já abro um pequeno expediente solicitando que o nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta, possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos a ser enviados à diretoria legislativa dessa casa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 17 dias do mês de maio de 2024, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Frente Caixeta, Jackson Chagas, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamado os vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado à comissão. Projeto de decreto legislativo número 97 de 2024, de autoria dos vereadores João da Luz e Hamilton do Autismo, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis a Henrique César Pereira e da outras providências. Usaram a palavra Cleide Lário, Hamilton do Autismo e Cabo Frete Caixeta. Grande expediente, usou a palavra João da Luz. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos em única votação. Veto 57 de 2024, de autoria do prefeito. Veto integral ao toque de lei número 07 de 2024, que proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e teste de produtos cosméticos e de produtos de higiene pessoal, bem como de seus componentes, no município de Anápolis e da outras providências. Iniciativa do vereador Celiane da SOS. Veto mantido por 15 votos favoráveis e 2 votos contrários, a maioria dos presentes. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 66 de 2024, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, que concede título de cidadania napolina, senhora Elisane Enésio Freitas, e dá outras providências. Aprovado por 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 39 de 2024, de autoria da vereadora Cleide Lara, que dispõe sobre a priorização na disponibilidade de vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil, CMEIs, e nas escolas municipais de ensino fundamental, para os filhos e filhas de mulheres que vivem em uma maternidade atípica, mãe solo e com crianças com deficiências, no município de Anápolis, e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 40 de 2024, de autoria da vereadora Cleide Lari, que dispõe sobre a priorização na transferência das vagas nos Centros de Educação Infantil, CEIs, e escolas municipais de ensino fundamental, para os filhos e filhas de mulheres vítimas ou diretamente vitimadas em casos de violência doméstica de natureza física, sexual, moral, psicológica e patrimonial, no município de Anápolis, e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Comunicações, usaram a palavra, policial federal Suenda, Jean Carlos, André Rezende e Domingos Paula de Souza. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 20 de maio, em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador policial federal Suender informa que o mesmo não pode estar presente na sessão extraordinária de hoje, tendo em vista compromisso externo. O gabinete do vereador Luzimar Silva também informa que o mesmo não pode estar presente na sessão ordinária de hoje por motivos pessoais. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 98/2024, de autoria do vereador policial federal Suender, que inclui no calendário cultural do município de Anápolis o arraiá do seminário e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 99/2024, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, que institui o Dia Municipal de Conscientização das Mucopolissacaridoses, a ser comemorado anualmente no dia 15 de maio e dá outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, já abro o pequeno expediente com dois vereadores inscritos. Primeiro a palavra, vereador Hélio. Vou usar o pequeno expediente por até 5 minutos. O vereador Ramil também acabou de escrever.
Agora são 9h48, vereador Hélio Araújo, do PL. O primeiro a usar a tribuna no pequeno expediente, ele tem 5 minutos, vamos ouvi-lo.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Dá um bom dia para essa mesa diretora, na pessoa do meu amigo Fred Godoy, a todos os vereadores aqui presentes, todos, aqueles que estão participando também aqui na tribuna, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Manchester. Meu bom dia a todos vocês. Quero fazer um convite especial hoje, aqui no pequeno expediente, não só ao PL Anápolis, aos pré-candidatos do PL, mas também à sociedade anapolina, a todos aqueles que são admiradores dessas três pessoas. Na data de hoje, vamos homenagear três pessoas importantes aqui numa sessão solene, a partir das 19 horas, nessa casa. Homenageando três pessoas que fizeram muito pela cidade de Anápolis e fazem muito pela nossa cidade. Esse convite hoje é um convite especial para nós estarmos aqui homenageando o Dr. Dídimo, que é um advogado, amigo, e sempre nos ajudou, ajudou o partido, ajudou a minha pessoa. Hoje vamos entregar a ele, Dr. Dídimo, o título de cidadão anapolino, honraria máxima àquela pessoa que mora na cidade de Anápolis. Estaremos também na oportunidade homenageando uma pessoa ilustre, uma pessoa que é a ponte, é o elo entre Deus e nós aqui na Terra. Frei William Dantas, frei pároco da Igreja São Francisco, que representa os franciscanos aqui na cidade de Anápolis. Frei William é uma pessoa que representa nós, conservadores, nós que somos católicos. E hoje estaremos homenageando essa pessoa, foi o William. Quero fazer o convite para vocês também estarem junto com nós, entregando também o título ao deputado estadual Major Araújo. Major Araújo também que fez tanto pela cidade de Anápolis e faz. Ele está lá aqui hoje fazendo essa homenagem, nós estaremos aqui hoje fazendo essa homenagem a essas três ilustres pessoas, entregando esse título de cidadão anapolino e confirmando aquilo que eles tantos fizeram por Anápolis. Estaremos aqui hoje ouvindo. E o vereador Delcimar, ouvindo essas três ilustres pessoas e entregando esse título de cidadão anapolino. Faço o convite a todos vocês que estão nos ouvindo, a todos vocês que estão anapolino, a todos vocês que conheçam essas três pessoas, venham estar junto com a gente hoje, a partir das 19 horas, entregando essa honraria, essa moção, esse título de cidadão anapolino. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hélio. Na sequência, vereador Alex Martins.
Agora são 9h51, vereador Alex Martins agora usa a tribuna. Ele é do Partido Progressistas e tem 5 minutos para falar na tribuna da Câmara.
Bom dia a todos. Está nosso presidente Domingos. Obrigado pela concessão da palavra. Desejar a todos que nos acompanham uma ótima semana. Que o Papai do Céu nos abençoe. Teve uma semana muito produtiva. Hoje, dia 20 de maio, Ederson Lopes, dia do pedagogo. Poderia deixar de passar aqui a nossa gratidão para parabenizar todos esses profissionais que acolhem e educam as nossas crianças desde a primeira fase, lá na alfabetização, a até um trabalho pedagógico nas instituições de ensino superior, que são nas nossas universidades e faculdades. Hoje, assumindo salas, assumindo coordenações, assumindo formações continuadas, assumindo gestão dessas unidades, seja na iniciativa privada ou na iniciativa pública do município ou do estado, mas que cumpre um papel importantíssimo na ideia de transformar vidas através do ensino e criar oportunidades através da produção do conhecimento. Dia após dia, cria também outras oportunidades, sejam oportunidades pessoais ou oportunidades sociais, que é essa transformação do contexto social no qual nós estamos inseridos, formando pessoas cada vez mais críticas, cada vez mais participativas, tentando entender as demandas e desejos desse contexto social, para de fato se sentir responsável por seus plenos direitos e deveres de membros de uma sociedade. Meus parabéns também se estendem a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, não poderia deixar aqui de falá-los. Recentemente receberam um prêmio aqui do Governo do Estado, na área de alfabetização, representada aí pela unidade escolar lá do Dona Alexandrina, que já se soma a outras 5 unidades que no ano anterior também foram premiadas e que fazem um trabalho de resgate às outras unidades que não conseguiram chegar nesse prêmio, mas com a responsabilidade de envolver cada vez mais novos professores, novas formações, nova comunidade escolar. E ainda, cumprimentar o prefeito Alberto Naves e essa equipe da secretaria, que também na semana passada entregou ali na Vila Jaiara, Delcimar, uma nova unidade escolar. Que sejamos justos, nós estamos falando de uma reforma do comendador Miguel Pedreiro, mas de uma nova estrutura escolar, adaptada aos desafios normais e atuais do processo educacional, totalmente adaptada para esse processo, que hoje pode acolher mais de 500 alunos naquela unidade. Termino aqui deixando a nossa satisfação de ter trabalhado com ótimos profissionais pedagogos. Minha gratidão eterna a todos esses profissionais. Que possamos, através do ensino, criar uma sociedade cada vez mais justa, participativa e cada vez mais democrática. Parabéns, educação. Parabéns, pedagogo, pelo seu dia. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, na sequência. O vereador Hamilton, que vai usar o pequeno expediente.
Agora são 9h54. O vereador Hamilton do Autismo. Agora usa a tribuna por 5 minutos do pequeno expediente. Vamos ouvir.
Vereador Hamilton. Bom dia, senhoras e senhores. Comentar aqui, presidente Domingos, comentando a todos os novos vereadores aqui da mesa, que nos assistem pela TV Câmara e também através da Zona Sonora da Rádio Manchete. Bom, hoje, como o vereador Alex já fala, o dia do pedagogo, na sua etimologia quer dizer guia, preceptor. E é interessante que, viu, professor Alex, na antiga Grécia, né, existia um sistema homeschooling, né, onde o pedagogo acompanhava, então era o guia, né, que é um formato que nós lutamos também justamente para o nosso país, para que possa acontecer também, né, o pedagogo homeschooling, aquele que acompanha de perto aqueles que têm algum tipo de dificuldade e que não podem ser inseridos dentro da normativa da escola inclusiva, mas que possa ter a equidade do homeschooling, aquele profissional acompanhando ele dentro da sua casa. Hoje também é o dia do medicamento genérico, né, há 25 anos, começou-se a ter essa produção no nosso país, houve muitas críticas, mas a gente sabe também dos grandes avanços. E em Anápolis, nós temos aqui diversas empresas que trabalham nesse segmento, a Braifarma, Geolab, Teuto, Vita Médica e outros que têm destacado aí, buscando além da condição aí de poder em tempo de enfermidades ou doenças, uma melhor qualidade de vida para o cidadão brasileiro, cidadão mundo afora que faz uso aí do medicamento genérico. Então, quero aqui parabenizar todas as empresas em Anápolis tem feito esse trabalho com esmero e excelência. O Congresso agora tramitou e a aprovação também, mudando de pauta, sobre as questões agora de contratação da pessoa com autismo. E falando-se do nosso tema sobre autismo, eu quero aqui, de fato, também ter uma moção de pesar, pela grande perda de uma grande mãe que por diversos anos esteve na área da pedagogia. Ela que faleceu aos 46 anos, a professora Liliane Senhorini. Ela morreu aos 46 anos e, olha só, era conhecida como uma das grandes ativistas no cenário do autismo, pois era mãe de 3 autistas e a comunidade autista Brasil afora lamenta a perda da Liliane, que também era palestrante especialista em análise comportamental e a nossa luta e a nossa defesa. De fato, toda a comunidade, como Fátima de Conte na Holanda também destacou, como Lucelmo Lacerda também destacou, como Berenice Piana também destacou, que são amigos e têm lutado aí pela comunidade autista. E o passamento da professora Liliane, mãe de 3 autistas, é com muito profundo pesar que nós externamos também aqui nessa manhã. Bom, eu quero aqui finalizar a minha fala sobre uma grande, não me falta a palavra, que é tão horrenda a situação que aconteceu ainda essa semana. A Pâmela Carneiro de Araújo, uma pessoa com deficiência, além de algumas condições que pode se ter levado aos abusos, ela teve a sua vida ceifada ali no residencial Campos Dourado, na cidade de Goiânia. Aconteceu nesse dia 14. Nós estamos vivenciando um momento onde estamos pregando contra a violência, o abuso sexual das crianças e dos adolescentes. E um percentual muito grande acontece Brasil afora. A cada 3 pessoas que sofrem abuso, uma dessas pessoas tem algum tipo de deficiência. Infelizmente, por conta desse agressor, essa pessoa foi ceifado a vida da Pâmela Carneiro. Então, eu quero aqui lamentar quanto essa situação, e a minha fala é, para esse tipo de pessoas é prisão, e de forma que nós deveríamos avançar ainda mais na construção mais efetiva das prisões desses abusadores, desses estupradores, dessas pessoas que tiram a vida de outro que é vulnerável, não tem condição de defender. Então, seria infiançável a conduta dessa pessoa para que ela não pudesse ter o direito e, de fato, a prisão e pudesse arrochar ainda mais. Então, é essa a minha palavra para que, de fato, venha trazer as condolências aos familiares, porque a pessoa com algum tipo de deficiência, ela é indefensível e agora com a vida ceifada. Meu lamento aí e as minhas condolências para a família de Pâmela Carneiro de Araújo. Eu vou falar.
Obrigado, Hamilton. Encerro o pequeno expediente, o grande expediente com 5 oradores inscritos. Primeira palavra, vereador Delcimar Fortunato.
Agora são 10 horas em ponto. O vereador Delcimar Fortunato vai usar a tribuna agora abrindo o grande expediente. Então ele tem 10 minutos para usar a tribuna da Câmara Municipal. São 10 horas hoje, segunda-feira, 20 de maio de 2024.
Bom dia, seu presidente. Bom dia, nobres pares. Cumprimentar aqui os pares na pessoa da minha amiga Thaís Souza, essa liderança qualificada. Também quero cumprimentar aqui, seu presidente, a imprensa, na pessoa do meu amigo, meu irmão, que sempre está aí no meu gabinete, conversando, buscando nos entrevistar, Aires Cardoso, gente finíssima. Cumprimentar você que nos ouve aí pela 93,3, Cumprimentar a plateia ali, na pessoa do pastor David Pires, pastor atuante, que percorre aí o Brasil, levando a palavra de Deus. Seja bem-vindo, pastor David. Bom, senhor presidente, o que me traz nessa tribuna, nesta manhã, é para discorrer novamente de algo que nós vemos, que eu venho cobrando aí ao longo do tempo. A empresa Urban. Senhor presidente, é triste nós sabermos que tem mais de 90 mil usuários do transporte coletivo aqui na cidade de Anápolis. E o que tange ali a obrigação da Urban, nada avança, nada acontece. Continua ali, né? Ônibus velhos caindo os pedaços, circulando aí as ruas da cidade. Ônibus passando nas linhas atrasados, faltando ônibus. E as pessoas que têm que sair das suas residências para estar no seu trabalho, né, cedinho. Tem pessoas que levantam 4 horas da manhã para 5 horas, estão pegando ônibus. Essas pessoas estão sofrendo. Essas pessoas estão chegando atrasadas no trabalho. E a gente ouve, né, só não aumentou a tarifa do transporte coletivo, porque esta casa fez o papel, né, de ajudar os mais de 90 mil usuários, que foi votando, né, aquele subsídio que a prefeitura concedeu ao Urban, né, de 2 milhões. Contrapartida da prefeitura para salvar, né, esses usuários. Eu, por mim, não tinha que repassar nada, mas eu votei pensando em você, usuário do transporte coletivo, porque essa empresa é milionária, os proprietários são milionários, não precisava da prefeitura, né, dar esse aporte para essa empresa Urban, para ela continuar prestando esses desserviços. Cadê os 2 milhões? Foi investido aonde? Em quê? Porque os ônibus, né, cheio de defeitos, as campainhas não funcionam, o elevador de acessibilidade não funciona, nada funciona nesses ônibus lixo da Urban. O usuário não merece esse desprezo desta empresa, porque ele paga a tarifa. O usuário não anda de graça, Fred Godoy. O usuário não anda de graça. Ele faz seu pagamento. Ele tem o cartão, mas a empresa onde ele trabalha, ela desconta dele. Tem pessoas aí que chega no final do mês, né, ela fica devendo, né, o mercadinho. Fica devendo muita coisa, a frutaria, que o dinheiro não dá. As frutas aumentam, os alimentos muito caros. Como que nós vamos fazer? Nós vamos ter que acionar o Ministério Público, nós vamos ter que fazer outras vias, né? Esse é o único jeito de nós enquadrar essa empresa Urban aqui no município de Anápolis. Eu percorro a cidade, vocês me conhecem, né? Aqui quem vos fala é o vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo. Você sabe, você aí da ponta sabe que eu estou aí nos bairros conversando com vocês, buscando saber como que está a satisfação do usuário. E o usuário está insatisfeito com essa empresa Urban. E muito, Nilton Pereira, muito insatisfeito. Igualmente, nós temos cobrado, né, a conclusão do anel viário, que está há muitos anos ali e não é concluído, João da Luz. E nós estamos muito preocupados com essas questões, porque a população paga seus impostos em dia. O contribuinte não pode ser lesado. O contribuinte está sendo lesado. Quem paga nosso salário é você, contribuinte. E nós temos que cobrar. Nós não podemos nos curvar. Não podemos ter medo de abrir a boca. Quem nos concedeu esse microfone aqui para nós defender a população foi você, contribuinte. E até dia 31 de dezembro vou estar aqui combativo, cobrando melhorias para a nossa cidade. Não adianta balançar a moita para mim, não adianta levantar poeira, porque jamais vou me acovardar. O meu combinado com a população foi esse, que eu defenderia a população, os menos favorecidos. Semana passada aqui, subi a essa tribuna, cobrei ali, né, uma solução ali para a questão da erosão da Rui Barbosa com a Miguel Torres. Já foram lá. já foram lá. Eu fui lá, já foram lá. Tamparam um buraco ali, né, que tava aberto. Já mexeram ali, de alguma forma. Deram um sinal que vai mexer. Mas nós vamos continuar aqui cobrando, fiscalizando. Doa em quem doer. Nós vamos fazer o que foi combinado com a população. Então nós estamos aqui, não é para passar a mão na cabeça de ninguém. Nós estamos aqui é para cobrar do poder público a execução dos trabalhos. Agradecer aqui, Jackson Charles, o Albenzo, meu amigo, competentíssimo diretor ali da Secretaria de Obras. Albenzo tem trabalhado a quatro mãos para que as coisas aconteçam na cidade de Anápolis. Tapando os buracos. Hoje tem uma equipe grande lá na Jaiara. Eu estive lá esse final de semana e detectei lá muitos buracos. Tirei foto, mandei para ele. A equipe já está lá na Jaiara hoje. A Secretaria de Obras está aí tapando os buracos, resolvendo os problemas. Trabalho do vereador Delcimar, pedindo melhorias para a população da Grande Jaiara, Vila Jaiara e a Grande Jaiara. Cheguei em casa sexta-feira, 10h30 da noite. Cheguei no sábado, 11 horas. E ontem não foi diferente, eu estava nas ruas. Estou cansado, mas fazendo o dever de casa. Seu presidente, muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, usar o grande expediente, o vereador Ederson Lopes. Foi até 10 minutos.
10 horas 8 minutos. Agora o vereador Ederson Lopes, do União Brasil, usa a tribuna no grande expediente. Vai falar por 10 minutos. E você acompanha com a gente aqui na transmissão ao vivo da sessão ordinária desta segunda-feira, 20 de maio.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres pares, na pessoa do nosso presidente, Dominguinhos do Cedro. Cumprimentar a população que acompanha a nossa sessão aqui ao vivo ou pelos meios de comunicação, canal do YouTube, Rádio Manchester. Cumprimentar aqui a todos que cobrem essa sessão, na pessoa do fotógrafo baiano, torcedor do Fluminense como eu. Senhor presidente, nessa manhã quero aqui fazer um relato que nós encontramos ali no Rio Grande do Sul. Nós sabemos que essas enchentes, essas inundações, elas alcançaram todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, eu não posso dar um relato de tudo aquilo que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Mas eu posso dar um relato daquilo que eu vivenciei na última semana na região metropolitana de Porto Alegre. Nós estivemos ali em Porto Alegre, Gravataí, Canoas e Cachoeirinha. E ficamos alojados, né? Nós estávamos ali alojados também, em Canoas, especificamente. E o que eu tenho para dizer aqui para os irmãos e para as pessoas aqui da cidade de Anápolis e para a Câmara Municipal, para o senhor presidente, é que as doações têm chegado, tá? Nós estivemos ali e vimos que as cidades que nós passamos, todas estão cheias de doações, de água, de roupas, de higiene pessoal, de material de limpeza. Então, dizer para a população, especialmente aqui da cidade de Anápolis, dizer para o presidente da Câmara Municipal, que aqui também é um ponto de doação, as igrejas, né, os empresários, que essas doações, elas têm chegado até o Rio Grande do Sul, elas têm chegado até as cidades. A gente percebe que uma necessidade muito grande hoje é de produtos de higiene pessoal, principalmente feminino. Então, essa é uma necessidade grande, e medicamentos também que são necessários. Mas o que a gente tem percebido, que nós observamos lá, é que ali se vive hoje uma situação pior que a pandemia. Pior que na época da pandemia. Porque na pandemia, as pessoas, né, lembra que a gente dizia, fique em casa. E o comércio fechado e as pessoas em casa. Hoje, as pessoas não, a grande maioria dessas pessoas que estão desabrigadas, e são muitas pessoas, elas não têm aonde trabalhar, não tem o emprego, não tem a renda e não tem a casa. Não tem como ficar em casa, porque a casa, ela está debaixo d'água. A casa, muitos lá estão na expectativa, muitas pessoas que nós conversamos, elas estão na expectativa de quando as águas baixarem, de que pelo menos a estrutura física da casa esteja de pé. E as notícias que a gente percebe, a gente observa, é que provavelmente essas casas, muitas delas,
estarão destruídas quando a água baixar. E a água, nessa região metropolitana de Porto Alegre, essa água ela tem baixado muito pouco, cerca de 15, 17 centímetros por dia, no nível, vereador João da Luz, que está a 4 metros e meio acima do nível lá do Guaíba. Então, é uma situação realmente muito crítica e que nós estivemos ali sob o comando do pastor Tiago, da igreja Church City, que foi quem organizou essa caravana com 14 homens, e dentro desses homens nós tínhamos ali também um médico veterinário que foi para um abrigo de animais, e nesse abrigo de animais nós ficamos ali um dia ali dando assistência com cerca de 4 mil cães. Você imagina o que é 4 mil cães em um local? E ele ficou ali o tempo todo dando essa assistência, fazia parte da nossa caravana, é aqui de Anápolis, o doutor Juliano, médico veterinário. E nós, o restante dos homens, dos outros, nós fomos para os abrigos. São diversos, vereador Fred Godoy, diversos abrigos espalhados pelaquelas cidades. Diversos abrigos. Igrejas católicas e evangélicas se tornaram abrigos, salões, quadras de esporte, escolas, diversos se tornaram abrigos. E a principal universidade da região, que é a UBRA, que é a Universidade Luterana Brasileira, é o maior abrigo ali da região, vereador Alex Martins. E lá nós conseguimos, pela graça de Deus, conseguir acesso para entrar nesse abrigo, onde lá estão abrigadas mais de 10 mil pessoas. E nós tivemos a oportunidade de fazer ali o trabalho de doação, de ajuda, de carregar doações, de separar, mas principalmente a grande necessidade que nós observamos ali, especialmente nesses abrigos, era uma necessidade de um trabalho para o emocional e o espiritual daquelas pessoas. Nós percebemos ali pessoas que estavam olhando para o horizonte sem perspectiva de futuro, sem saber o que ia acontecer, quando é que eles sairiam ali daqueles abrigos, famílias inteiras. Então você percebia que as pessoas não sabiam o que esperar do futuro, e não sabem até hoje, né? Criamos ali vínculos, contatos, e levamos ali uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo. Levamos ali, sim, também louvor, levamos ali adoração, levamos ali a palavra de Deus, levamos Jesus ali para aquelas pessoas.
Uma parte,
e sabe,
vereador,
qual foi a consequência disso, vereador João da Luz? As pessoas não queriam que nós viéssemos embora. Teve uma garotinha que ela chegou para um dos colegas nossos que estava ali e ela deu R$2 para ele. Ela pegou, colou uma notinha na mão e entregou para ele R$2. E ele, assustado, falou, por quê? O que é isso aqui? A garotinha falou assim, é para vocês não irem embora, para vocês ficarem para sempre aqui com a gente. Para você ter uma noção do emocional e do espiritual, da necessidade que muitas vezes a gente deixa de lado e que essas pessoas estão precisando. Então eu sou grato a Deus pela oportunidade e a condição que Deus me deu de estar lá nessa caravana. E se existem pessoas aqui em Anápolis que têm essa condição, se existem igrejas, seja católica ou evangélica, se existem empresários, existem pessoas que têm a condição de, além do donativo, estar lá presente nesses abrigos, que não sabe por quanto tempo esses abrigos vão durar, de estar lá levando uma palavra, um incentivo, né, pastores, padres, psicólogos, psiquiatras. Essa parte hoje, ela é muito importante para essas pessoas que estão abrigadas. E eu dou uma parte aqui para o vereador João da Luz.
Obrigado, vereador Ederson. Parabéns pela iniciativa, né, de ir em loco, né, ver a realidade. E que bom essa notícia que você nos deu, né, que as doações estão chegando, né. Parabenizar, né, a população, tem sido de forma voluntariosa, né, sido solidária. É uma situação histórica. Rio Grande do Sul, o Brasil vive uma situação histórica. Eu estava até conversando com a Andréia aqui, né, a respeito da posição do governo federal e o Congresso. Eu acredito que o Congresso tinha que trancar a pauta e a prioridade ser o Rio Grande do Sul, de dar apoio para esses nossos irmãos do Rio Grande do Sul que estão vivendo uma situação realmente desesperadora. Parabéns pela iniciativa.
Obrigado, vereador João da Luz. Falou uma coisa importante, senhor, vereador Andréia, a gente estava conversando aí também. Às vezes, muitos políticos não tenha noção da gravidade do que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul. Ali vai demorar muito tempo ainda para voltar ao normal. Muito tempo. Existem cidades menores, mais afastadas da região metropolitana, que a água já abaixou e agora é lama, devastação, e já está no período da reconstrução. Mas a região metropolitana, a água não baixa. Vereadora, doutora Trícia, a água não baixa. Então, assim, você percebe que vai levar muito tempo ainda. E nós vimos ali muitos profissionais da saúde também, como voluntários. Isso é muito importante. Profissionais da saúde estavam ali. Nós encontramos vários e vários. Pessoas de todos os estados, pessoas de todos os lugares, chegando ali nessas cidades para prestar assistência. O voluntariado. Nós estivemos ali, presidente, na base aérea de Canoas. Nós conseguimos o acesso ali na base aérea de Canoas para fazer um trabalho ali no abrigo também que funcionava, porque muitos militares também foram atingidos. Muitos militares perderam também as suas casas e existe um abrigo de desabrigados lá na base aérea de Canoas. E o que a gente percebia ali era helicóptero descendo, helicóptero subindo, avião. Era, segundo informações lá das pessoas que trabalham na base aérea de Canoas, eram cerca de 300 pousos e decolagens diários, onde chegava tanto pessoas como voluntários, quanto as doações para prestar essa assistência aos moradores, principalmente os desabrigados, lá do Rio Grande do Sul. Uma parte, vereadora Cleide.
Parabenizo aí pelo trabalho que o senhor realizou. E também quero estender os parabéns a toda a população brasileira e ao pessoal da base aérea. Meu esposo estava em missão durante 15 dias, e esses 15 dias o avião era o tempo todo no ar, andando os quatro cantos do nosso país, buscando aí várias doações e trocando sempre as equipes, mas era dia e noite o avião fazendo esse trabalho. Então, parabéns ao senhor, parabéns a todos os voluntários, a minha igreja também. Nós estamos com mais de 23 mil voluntários trabalhando desde o primeiro momento dessa catástrofe lá. E quero, assim, parabenizar mesmo, tenho muito orgulho de ser brasileira e pelo apoio que todos estão dando. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora. Estou encerrando, presidente. Só usou uma palavra correta, vereadora. O cenário lá é de catástrofe, é um cenário de guerra e nós temos que ser justos. As forças aéreas estão muito envolvidas, fazendo grande diferença. Os bombeiros, inclusive, nós tivemos um grupo do Corpo de Bombeiros Militar aqui da cidade de Anápolis, estado de Goiás, prestando assistência lá. Quero aqui deixar um abraço ao comandante Altieri e ao Licurgo, que estiveram ali, e a todos os voluntários, todas as pessoas, toda a população anapolina, a Câmara Municipal de Anápolis, a Prefeitura Municipal de Anápolis, dizendo que cada ajuda tem feito a diferença. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, um grande expediente, vereador Cleide Hilário.
Agora são 10 horas e 20 minutos, a vereadora Cleide Hilário do Republicanos, hoje agora a tribuna, ela tem 10 minutos. Vamos ouvir a vereadora Cleide Hilário.
Bom dia a todos os presentes. Quero aqui cumprimentar a mesa, a diretora, em nome do presidente desta casa, vereador Domingos Paula. Cumprimento aos demais vereadores, em nome do meu amigo, quase irmão, né, Alex? Alex Martins, perguntaram se somos irmãos. Somos irmãos em Cristo. Cumprimento também a imprensa, em nome do Orisvaldo. Cumprimento a todos os ouvintes que estão nos acompanhando pela Manchester e também aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube. A semana passada nós trouxemos aqui nesta casa, vereador Leandro, a denúncia de uma violência política que foi sofrida por uma pré-candidata. O interessante é que depois que eu sofri essa denúncia, e alguns colegas entraram na defesa também, logo após vieram tentar me afugentar, tentaram colocar uma mordaça em minha boca. Só que eu quero aqui dizer que eu não sou mulher de fugir de nenhuma luta. Eu não sou mulher para que se coloque mordaça em minha boca. Eu sei muito bem aquilo que eu defendo, e eu defendo as mulheres. E desde 2020, quando o primeiro momento que eu fui conversar com Vossa Excelência, vereador Leandro, eu sempre disse para o senhor que a minha pauta era defender as mulheres. E nós, naquele momento, apresentamos para o senhor o projeto da Procuradoria da Mulher. E esse projeto veio para defender mulheres vítimas de violência. Vítimas de violência doméstica, vítimas de violência política, vítimas de qualquer tipo de violência. Então, assim nós fizemos. Tivemos o apoio do senhor no primeiro momento e agora temos o apoio do presidente desta casa.
onde nós levamos aí a defesa de várias mulheres. Nós já atendemos várias mulheres que são vítimas de violência doméstica, vítimas de qualquer tipo de violência nessa procuradoria. E nunca nos furtamos, nunca tivemos medo. E é trabalho prestado, é trabalho acompanhado, que nós temos ali mulheres que são acompanhadas, que foram vítimas de violência, com processos que nós estamos acompanhando, mulheres que nós encaminhamos para uma casa de acolhimento, onde nós utilizamos toda a rede de proteção. E nós, na sexta-feira, depois que nós apresentamos a denúncia da violência sofrida, violência política, violência de gênero, da pré-candidata Erizânia Freitas, quando nós apresentamos essa denúncia, ela nos procurou na sexta-feira pedindo apoio da Procuradoria. E nós entramos com a representação na Polícia Federal, delegacia especializada, para que se investigue quem está fazendo esse tipo de violência contra nós mulheres. Porque quando eu falo de violência política, eu não estou dizendo apenas, vereador Fred, da Erizânia. Estou falando de mim, da Andréia, da Trícia, da Thaís, da Celiane, de todas nós mulheres que somos candidatas e que colocamos o nosso nome para ser, está pleiteando um cargo político, ou para aquela mulher que muitas das vezes trabalha em uma empresa privada e muitas vezes sofre algum tipo de violência. O interessante é que eu vi o senhor, vereador Fred Cacheta, entrar em defesa. Eu vi o vereador Domingos e outros vereadores fazer essa defesa. A pergunta que eu faço é, será que somente eu, por ser mulher, sofri esse tipo de ataque? Ou Vossa Excelência também sofreu? Então, até quando nós mulheres, vereadora Trícias, seremos atacadas por defender outras mulheres, por defender uma mulher que é vítima de violência?
Uma parte, vereadora.
Pois não, vereador?
Uma parte. Obrigado pela parte. Realmente, o que a senhora traz aqui novamente na tribuna faz todo sentido, né? A senhora teve um novo ataque e eu fiz a mesma defesa, independente da pessoa estar defendendo mulher, e não recebi nenhum tipo de ataque. Então, nós estamos vendo que as mulheres estão sendo atacadas. Todas essas mulheres que realmente pleiteiam, fazem a defesa de outras mulheres, estão sendo atacadas. Então, realmente, é um ataque de gênero. Um ataque político é um ataque de gênero. Eu não tenho sombra de dúvidas que essa eleição do ano de 2024 vai ser uma eleição que vai entrar para a história, não só de Anápolis, mas do Brasil inteiro, onde mais mulheres serão eleitas. Será um recorde de mulheres eleitas, e eu acredito que algumas pessoas estão sendo incomodadas com isso, estão vendo isso, e se não tiver pessoas como a senhora para fazer a defesa das mulheres, serão atacadas diuturnamente. Então, parabéns por essa defesa, parabéns por estar à frente da Procuradoria da Mulher, e realmente, temos que todos os parlamentares fazer a defesa em prol dessas mulheres. Muito obrigado, eu vou falar.
Vereador Alex.
Só cumprimentá-la, vereadora Cleide. Primeiro, pela necessidade que nós precisamos, de forma constante, da presença das mulheres nesse espaço. Na importância do zelo, do olhar, do acolhimento, para trazer políticas públicas que façam sentido para todas essas mulheres. Mas, mais do que isso, parabenizar a senhora, à frente da Procuradoria, e dizer que nós vereadores aqui, eu tenho certeza que todos, estamos imbuídos também de assinar, de protocolar, de ir ao confronto direto a essas acusações e podem contar diretamente conosco.
Obrigada, vereador. Vereador Leandro.
Obrigado, vereadora Cleide, pela concessão da palavra. Cumprimentar Vossa Excelência, parabenizar pelo trabalho que faz desde a sua chegada aqui em defesa da mulher. Dizer que nós contribuímos para que Vossa Excelência fundasse a Procuradoria aqui da Mulher nessa casa e finalizou na gestão do nosso amigo, companheiro, presidente Domingos Paulo, mas eu fico preocupado quando Vossa Excelência falou que alguém tentou amordaçá-la. Eu queria que, se porventura algum parlamentar aqui o fez, que a senhora desse nome aos bois, para que a gente não fique lá fora com entendimento duplo de que isso aconteceu aqui nessa Casa de Leis, que tem o papel, né, de contribuir para que a gente não deixe aumentar essa violência contra as mulheres.
Vereador Leandro, então, complementando aqui, quando eu disse que tentaram me amordaçar, não foi nenhum parlamentar, sempre tive grande apoio aqui dentro desta casa, de todos os pares, que tentaram me amordaçar, foram com mensagens anônimas lançadas no meu celular e muitas vezes nas redes sociais. Porque a pessoa é covarde, ela não se identifica, mas nós vamos atrás. Vereador Reamilton.
Bom, quero aqui
parabenizar a atuação do senhor frente à Procuradoria da Mulher. O trabalho tem se destacado frente ao nosso município. Nós tivemos uma situação ali na Rayana, né, quando eu estava terminando de estacionar o meu carro ali, eu e minha esposa, e nós vimos ali uma senhora sendo agredida ali na Rayana. E aí eu, de fato, entrei em contato com a senhora e prontamente a senhora e toda a equipe foi lá e encaminhou aquela senhora para que pudesse ser atendida e encaminhada à casa de acolhimento. Eu costumo sempre dizer, de trás de um, ou ao lado, ou na frente, ou enfim, qualquer referência de um grande homem dentro de qualquer conceito que existe, existe a referência também da mulher, que é, a Bíblia diz que a mulher, ela faz um papel muito fundamental, aonde ela é a disjuntora, e a minha esposa tem feito esse trabalho com excelência, com maestria. Então, eu quero que parabenizar a senhora, quando a senhora sempre levantou em defesa das diversas mulheres, aquelas anônimas ou outras, mas agora, em especial, o caso da nossa pré-candidata ao Executivo, a senhora Elisânia, que fez um excelente trabalho, gente, dentro do desenvolvimento, integração social, esporte, lazer, cultura do nosso município, um excelente trabalho frente à educação, que tem uma potencialidade diferenciada no contexto e no conceito político. E aí as pessoas vêm aí com ataques misóginos, atacando e deferindo aí a personalidade. Então, de fato, parabenizar a senhora, quando a senhora diz que os nobres pares, respondendo a fala do nosso presidente, do nosso ex-presidente Leandro, dizendo que não foi pelos nobres pares, então quero aqui parabenizar os nobres pares que entendem que, de fato, nessa casa não existe nem uma falácia misógina que vem atacar as mulheres dentro da sua potencialidade e dentro do seu conceito, onde tem contribuído para a evolução de políticas públicas no nosso município. Muito obrigado, Deus te abençoe, essa frente de trabalho.
Obrigada. Nós aqui nessa casa sempre fomos muito bem acolhidas e sempre fomos respeitadas. E é isso que nós, mulheres, queremos e precisamos. A palavra de ordem no momento é respeito. Respeito a todas as mulheres, aonde quer que ela queira estar. Que possam ser respeitadas. Porque o senhor, vereador Leandro, tem a sua esposa, tem sua filha, sua mãe, tem sua sogra. E quando ataca uma mulher, ataca todas. Nós não gostamos, não é para nós, não é elogio falar de forma pejorativa do nosso corpo. Não, nós temos capacidade. É por isso que nós queremos ser respeitadas. Nós temos capacidade e podemos estar onde quisermos. Nós estudamos, nós lutamos. Então, eu acho que chega desse negócio todos os dias. Nós temos que provarmos que temos capacidade. Porque, muitas das vezes, isso não acontece com um homem. Mas não, nós mulheres somos qualificadas pelas nossas formas físicas. Nós mulheres somos qualificadas pelo nosso cabelo, pela nossa altura, mas não pela nossa capacidade. Então, hoje, nós não precisamos mais de pedir licença, e sim respeito. É a palavra do momento hoje, que nós mulheres, todas as nós napolinas, todas nós brasileiras, sejamos respeitadas aonde quer que nós vamos. Muito obrigada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Obrigado, vereadora Cleide, da parte da mesa diretora, através do senhor presidente aqui. Quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo trabalho na frente da Procuradoria da Mulher, por ter protocolado esse documento também. Dizer que o Poder Legislativo, através da mesa diretora, vai dar toda a sustentabilidade para que a senhora possa realmente levar esse caso adiante e punir esse tipo de pessoa. Hoje em dia, nós vemos no mundo que não cabe mais esse tipo de ataque em cima das mulheres. Pode contar sempre com a mesa diretora e com o presidente da casa. Encerro o grande expediente. Para poder abrir a ordem do dia, solicito o vereador Felipe Godói que faça a verificação de voto.
Doutora Trícia, vereadora André Rezende, vereador Delcimar, Leandro Ribeiro, Hélio Araújo, Edmilson Mercado Servem, dizer, vereador Hamilton, vereador Alex, vereador Jackson Charles, vereador Capfrete Cacheta, vereador Frederico Adói, vereador Domingos Paulo. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, eu abro a ordem do dia e já faço ao vereador Capfrete Cacheta com o qual o projeto em única votação.
Obrigado, senhor presidente. Antes de colocar os projetos em votação, gostaria de cumprimentar, na mesma linha que foi falada ali da nossa vereadora Cleide Lário, a pré-candidata, a vereadora ali, Marcinha do Ceasa, uma guerreira ali do Ceasa. Muito obrigado pela presença. Nosso amigo ali, Getúlio Neto, um grande corretor. Muito obrigado pela presença, meu amigo. Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 74 de 2024, de autoria do vereador Wederson Lopes, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao senhor Sebastião Donizete Ferreira e orienta outras providências. Esse projeto encontra-se prejudicado, senhor presidente, por falta do autor em plenário.
Sugiro... Só tem esse projeto em pauta?
Não, tem.
Eu sugiro que mantenha aí até que eu possa retornar ao plenário com a palavra ao secretário.
Aí terá que aumentar o quórum qualificado também, que só tem 13 pessoas. Projeto de decreto legislativo número 85 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paula, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao senhor Wander Ribeiro Palhano e determina outras providências, comissão de Constituição, Justiça e Educação, favoráveis ao projeto. Esse projeto também encontra prejudicado por falta de quórum qualificado, senhor presidente.
Com a palavra, secretário.
Projeto de decreto legislativo número 86 de 2024, de autoria dos vereadores Leandro Ribeiro e vereadora Celiane da SOS, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao senhor Mirosmar José de Camargo e orienta outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Educação, favoráveis ao projeto. Esse projeto também encontra prejudicado por falta de quórum qualificado do plenário, senhor presidente. Não, projeto de decreto legislativo é quórum qualificado, 16.
Gentileza, passa para o próximo projeto.
Projeto de decreto legislativo número 90 de 2024, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Arthur Lana Apelt e dá outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Educação, favoráveis ao projeto. Esse projeto também encontra prejudicado por falta de quórum qualificado no plenário, senhor presidente.
Continuo, por gentileza, de sequência a leitura desse.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 39 de 2024, de autoria da vereadora Cleide Lari, que dispõe sobre a priorização na disponibilidade de vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil, CMEIs, e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental para os filhos e filhas de mulheres que vivem em uma maternidade atípica, mãe solo e crianças com deficiência, no município de Anápolis, e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Projeto da vereadora Cleide Lago. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação. Votação simbólica, contrários, manifesto. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 40 de 2024, de autoria da vereadora Cleide Lago, que dispõe sobre a priorização na transferência das vagas do Centro de Educação Infantil e Municipais do ensino fundamental para os filhos e filhas de mulheres vítimas ou diretamente vitimadas em casos de violência doméstica, de natureza física, sexual, moral, psicológica e patrimonial, no município de Anápolis, e dá outras providências.
Projeto em segunda votação da vereadora Cleide Lari está em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Votação simbólica, contrários, manifesta. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário, colocar os projetos em primeira votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 89 de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de órgãos públicos da administração direta e indireta, bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis, shopping centers e demais estabelecimentos comerciais em geral, disponibilizar gratuitamente em suas instalações sanitárias aos garis e demais trabalhadores do serviço de limpeza urbana no município de Anápolis, e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, com emenda, Indústria e Comércio e Finanças, favoráveis ao projeto.
Discutindo, presidente.
Discutindo, autor.
Senhor presidente, nessa discussão, eu acho que esse projeto veio aqui para o plenário numa excelente hora. Primeiro, porque na última semana foi comemorado o Dia do Gari. Eu acho que não existe presente melhor para eles do que você mostrar na prática que eles são importantes, a importância deles para a cidade, e atender uma necessidade que foi trazida por eles. Essa necessidade de você ter à disposição os banheiros dos comércios, aonde eles fazem o serviço, disponibilizar para que eles possam usar. Então, eu acho que vem uma excelente hora, até para que nós possamos aqui, como vereadores dessa cidade, atender uma necessidade trazida pelos garis. E segundo, de acordo com aquilo que nós temos visto lá no Rio Grande do Sul, de acordo com aquilo que nós temos visto e que eu relatei, e que todos vocês têm conhecimento pela mídia, daquilo que está acontecendo no Sul e da importância de nos ajudarmos, e do voluntariado, e de doação, de cada um contribuir com aquilo que tem. Eu acho que um comércio ceder um banheiro para um gari é muito pequeno, é muito pouco, é uma contribuição assim básica, que talvez nem precisaria de uma lei, talvez precisa mais até de uma questão cultural nossa de emprestar um banheiro para um trabalhador poder usar. Então, eu fico muito feliz desse projeto ter chegado nesse momento, onde nós tivemos o Dia do Gari e onde nós estamos vivenciando a tragédia no Rio Grande do Sul, onde situações como essa, de um comércio emprestar um banheiro para um gari, é muito pouco, e eu tenho certeza que nós vamos aprovar aqui hoje. Parabéns a todos os garis, não estava aqui na última semana, reconheço o trabalho de vocês, durante todo o período que estive ali na Secretaria de Meio Ambiente, agora por último, nos últimos 8 anos, eu estive por 4 anos como secretário. E nesses 4 anos, convivi muito próximo com esses profissionais, convivi muito próximo com a necessidade de cada um deles. E fico muito feliz de poder hoje estar aqui votando, juntamente com os novos colegas, esse projeto que foi trazido por eles para atender uma necessidade deles. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Esse projeto tem uma emenda que vai ser ali também. O senhor quer discutir, vereador?
Eu quero discutir.
Discutindo, vereador Jackson Carlos.
Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o vereador Ederson pela sua preocupação e o seu sentimento humano no atendimento aos garis, que são profissionais que merecem, sim, toda atenção, todo cuidado e toda valorização. Mas eu penso que isso é obrigação do poder público. Eu até votaria a favor do vereador Ederson. Eu fiz, inclusive, um pedido de uma emenda e talvez me contemple aí. Porque o vereador Ederson falou quando ele foi secretário de Meio Ambiente. Eu também fui secretário de Meio Ambiente. E uma das coisas que eu fiz na secretaria foi exatamente contratar uma empresa para dar o suporte para esses profissionais com banheiros químicos. Com banheiros químicos. Tá, pois é, eu estou falando da Vaição, mas assim, que fosse ampliado. Porque é muito complexo você. Eu tenho certeza que nós teremos problemas, poderemos ter na aprovação pela vista de origem. Porque você. Não tem como a gente obrigar um dono de um estabelecimento ou de a aceitar uma pessoa que ele, entre aspas, considera-se estranha dentro do seu estabelecimento. Então, pode ter, pode causar, inclusive, talvez, dissabor, pode causar, pode ser ruim, inclusive, para os profissionais, que eles podem até ser maltratados por uma pessoa ou outra que não está pouco ligando aí para essa lei ou para aquela lei. Então, a gente tem que ter esse zelo. Eu, particularmente, votarei a favor em função da ideia do vereador Ederson, mas considerando a emenda. Mas eu quero fazer a ressalva dessa minha preocupação, porque eu penso que é uma obrigação do poder público fazer isso. Acho que o secretário de Ambiente, de Obras, deveria estar atento a isso, para que fosse mantido aquilo que nós criamos lá atrás, ampliando para todos os profissionais que fazem coleta de lixo, que fazem varreção, enfim. Aí sim, eu entendo que eles seriam realmente valorizados. Mas me preocupo muito como que eles serão recebidos no dia a dia por determinadas pessoas, que nem todas as pessoas têm o mesmo sentimento do vereador Ederson, nem o meu, e isso pode causar transtorno para os profissionais que tanto trabalham e merecem respeito à nossa cidade. Mas registro aqui o meu voto favorável com essas ressalvas.
Discutindo. Vereador Jean Carlos, na discussão. Obrigado, presidente. Na verdade, sem dúvida, que vier para consolidar e proporcionar melhores condições a todo e qualquer trabalhador, funcionário, nós estamos favoráveis. Agora, é bem verdade que o colega já comentou que em determinadas situações pode ser que um estabelecimento ou outro possa não ter o mesmo entendimento. Em determinados horários, fica realmente uma ponderação. Nós reconhecemos a importância dos garis, registramos aqui anualmente, assim como o vereador Ederson,
o dia do gari, respeita esses profissionais que muitas vezes são anônimos, despercebidos e que merecem nosso total respeito. Eu, mais do que isso, sei, como o colega falou, que o poder público disponibiliza permanentemente equipe com acesso imediato no caso de necessidade deles. Mas aquilo que vem para somar, às vezes é até mais de bom senso de um próprio estabelecimento, proprietário, ver o coletor, o gari está ali com a necessidade, dar a oportunidade. Mas assim, eu vou votar favorável também, em respeito à proposta e o objetivo nobre aí do vereador Welles, que é prestigiar os garis. E mais do que isso, nós esperamos que a empresa possa proporcionar melhores salários, EPIs, melhores equipamentos, condições para que eles possam desempenhar seu trabalho a contento e dentro das regras de segurança e certamente com respeito, porque são imensamente necessários. Nós estamos vendo aí diariamente. Hoje já tirei foto e mandei aqui da rua Leopoldo Bulhões, que infelizmente perdeu realmente a frequência. Fica só assim, ó, quando a gente está cobrando. Não digo aí no caso da coleta. Mas os profissionais, funcionários, são os menos responsáveis. Eles estão fazendo naquilo que é possível, na sua rotina, sobrepassa muitas vezes de trabalho. Então, se isso é importante para eles, votaremos favorável e esperamos que haja uma boa compreensão dos proprietários de estabelecimentos de ter ali a sensibilidade de reconhecer muitas vezes que eles necessitam ali de usar imediato, ali, fazer suas necessidades. Então, fica aí essas ponderações, mas nosso reconhecimento a esses trabalhadores que merecem respeito. Eu vou falar.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador André Rezende.
Obrigada, presidente, pela concessão da palavra. Quando o Ederson propôs esse projeto de lei, eu fui relatora dele, nós chegamos a conversar a respeito de alguns detalhes desse projeto, e eu entendo o entendimento jurídico do vereador Jean Carlos a respeito da obrigatoriedade desses lugares particulares. Entendo também e acredito que seja muito correto da parte do vereador Jackson Charles ressaltar a obrigação do poder público de destinar esses locais. Mas eu entendo também que algumas regras elas são criadas a curto prazo pelas leis. É a forma que a gente tem de ensinar a sociedade de uma forma obrigatória que elas precisam ter uma nova cultura. É assim um projeto muito importante que a vereadora Thaís Souza trouxe para essa casa, da questão do barulho dos fogos de artifício, quando a gente fala do quanto isso prejudica as pessoas que estão doentes, os autistas, os cães. E muitas pessoas falam assim, mas como que vai obrigar, sendo que eu defendo essa pauta, eu gosto do barulho, mas você gosta, mas você prejudica outras pessoas. Então, você está ofendendo o direito do outro. Assim, quando a gente coloca um projeto de lei de minha autoria, que obriga os lugares a ter cardápios físicos, porque nem todo mundo tem acesso às questões tecnológicas. E assim, a gente consegue mostrar para esses estabelecimentos que é uma questão de dignidade você emprestar um banheiro para um gari. Não é uma grande demanda, não é algo que atrapalha o estabelecimento. Deveria ser uma questão cultural, de dignidade, de olhar para a necessidade do outro. Como ela não existe, eu acho sim que a função dessa Casa de Leis, que defendemos o todo, que defendemos uma parte ou aqueles que mais precisam, propor essa lei. Então, parabéns, Ederson Lopes. Eu concordo com a sua propositura e já adianto meu voto favorável.
Discutindo, vereador Hamilton.
Bom, quero parabenizar aqui o vereador Ederson, tendo esse olhar bem específico por conta do trabalho que fez à frente da pasta e teve esse relacionamento bem estreito com o pessoal ali que trabalha à frente aí aos coletores e garis. Bom, é muito importante esse projeto, tendo em vista que é uma prestação contínua. Né? Aquele prestador não tem ali locais pontuais para que possa fazer as suas necessidades fisiológica. Lógico que tem que ter um contexto e um conceito também de respeitar ali a higienização do ambiente. Mas, de fato, é um olhar que aquela pessoa que faz aquele trabalho, ela necessita, hora ou outra, fazer ali as suas necessidades. Então, quero parabenizar, adiantando já o voto também favorável, e sucesso aí a todos os garis do nosso município.
Obrigado. Não havendo mais discussão, coloco o projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário para a leitura da emenda do projeto.
Presidente, esse projeto ele contém duas emendas, né? Uma emenda da CCJR e outra emenda de plenário. Então, nós estaremos votando primeiro agora a emenda da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Emenda. A fim de modificar a emenda do caput do artigo 1º, além de suprimir o artigo 3º da propositura que tramita por meio do número supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte. Emenda. Dispõe sobre autorização para que os órgãos públicos da administração direta e as entidades da administração indireta, bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis, shopping centers e demais estabelecimentos comerciais, em geral, disponibilize gratuitamente suas instalações sanitárias aos garis e demais trabalhadores do Serviço de Limpeza Urbana, no município de Anápolis, e dá outras providências. Artigo 1º. Os órgãos públicos da administração direta e entidades da administração indireta, além dos bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis, shopping centers e demais estabelecimentos comerciais, em geral, ficam autorizados a disponibilizar suas instalações sanitárias aos garis e demais trabalhadores do Serviço Público de Limpeza Urbana no município de Anápolis. Artigo 3º. Suprimir. Esta é a emenda, senhor presidente.
Emenda está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Jackson Chávez.
É exatamente o que eu disse, que eu estava esperando a emenda que nós havíamos conversado na comissão. E aí, ela simplifica, inclusive, a fala da vereadora Andréia, que Data Vênia discordou da fala do vereador Jean, entre aspas, no que diz da obrigatoriedade. Quando você faz uma lei que autoriza, ela tem um caráter muito forte de educação. Ela se torna uma lei educativa. E atende, inclusive, essa questão de começar a conscientizar a importância das pessoas. Eu fico feliz agora com essa alteração, reconheço a importância desse projeto no sentido de conscientização para o comércio de forma geral, mas eu ainda insisto, e aí pego um gancho na fala do vereador Andréia, é muito pouco a frequência. Se é muito pouco a frequência, mais um motivo que o poder público tinha que fazer. Tinha que fazer como? A própria empresa contratada, ela tinha a obrigação de fornecer isso para os seus profissionais. Quando eu digo poder público, eu estou falando é a empresa que foi contratada, ela tem a obrigação de dar condições para que seus profissionais possam ter o respeito digno, o atendimento dentro daquilo que eles merecem para desenvolver suas atividades. Então, mas, considerando que a lei agora trata não de uma obrigatoriedade e de uma autorização, vejo de grande valia, vereador Ederson, e ela servirá, sim, como uma lei educativa, de conscientização, que pode aí, agora, aquele que quiser atender o nosso apelo, ótimo, maravilhoso, que Deus o abençoe pela sua iniciativa, para que tudo corra bem e o projeto tenha a sua exequidade. Muito obrigado.
Discutindo, presidente.
Discutindo. O vereador Ederson.
Senhor presidente, só dizer aqui que eu concordo com o vereador Jackson, inclusive esse contrato de concessão da limpeza urbana de Anápolis, ele se encerra agora em 2025, então vai ter que ser feito um novo contrato, uma nova licitação, e aí sim que se possa colocar, porque hoje não tem como mais, até porque os aditivos já foram todos utilizados. Então não tem como, então eu concordo com a emenda, sou favorável, e que no próximo edital, da próxima licitação, que seja acrescentado esse serviço, e que essa lei, ainda que em caráter educativo, que ela possa mudar a cultura da nossa população. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado. Ainda em discussão, não havendo, coloca em votação. Votação se vota, contrário se manifesta. Emenda aprovada pelo vereador presente. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Agora, essa emenda é emenda de plenário. Emenda supressiva. Fica suprimido o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei ordinária número 89 de 2021. A justificativa da presente emenda supressiva se torna necessária uma vez que a redação tornaria inviável o cumprimento da legislação. Esta é a emenda, senhor presidente.
Também,
a emenda está em discussão.
Também, na verdade, essa emenda ela faz da autonomia e da direito para que a lei retorne ao plenário
com essa alteração que, que foi apresentada. Portanto, vejo ela fundamental para que o projeto tenha a sua continuidade. Sem a aprovação dessa emenda, nós deixaríamos tudo como dantes do quartel de Abrantes e nada valeria. Então, eu concordo, sou favorável, antecipo meu voto favorável à emenda.
Emenda está em discussão, não havendo qualquer votação, votação simbólica, os contrários manifestos, emenda aprovada. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário. Peço ao vereador que possa ficar aqui, tem dois projetos para a gente votar e precisa de no mínimo 16 vereadores.
Na verdade, são quatro projetos que precisam do quórum qualificado. Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 74 de 2024, de autoria do vereador Ederson Lopes, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao senhor Sebastião Donizete Ferreira e orienta outras providências. Comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto está discutindo. Discutindo e o pessoal está saindo, vereador.
A título de esclarecimento, para saber em quem está votando, o senhor Sebastião Donizete é o famoso filho, o presidente da Associação dos Ceramistas aqui de Anápolis, e todo mundo sabe a importância da indústria cerâmica para a população anapolina, para o desenvolvimento da cidade. Então, como ele já é anapolino, nada mais justo que homenageá-lo agora como cidadão benemérito, reconhecendo a sua grande contribuição na história da cidade de Anápolis. Obrigado, eu vou falar, presidente.
Obrigado, ainda está em discussão, não havendo discussão, qualquer votação. Como vota o vereador Alex?
Favorável.
O vereador André estava no plenário, se ausentou. O vereador Capoete Cacheta? O vereador Etreite?
Favorável.
O vereador Delcimar Fortunato?
A favor, senhor presidente.
E o vereador Domingos Paulo também vota a favor. O vereador doutora Cristian?
Favorável.
O vereador Edmilson?
Favor.
O vereador Federico Godoy?
Favor.
Vereador Edgar Araújo. Vereador Jackson.
Favorável.
Vereador Jean Carlos. Vereador João da Luz. Ausente. Vereador Dr. Zé Fernandes. Vereador Leandro Ribeiro.
Caminhando voto, presidente.
Sim.
Só parabenizar o Donizete pela recuperação ali das nascentes que desaguam ali no Jurubatuba, na região da Fabril. Ficando excelente ali a recuperação. Voto favorável.
Vereador Guizeza Borges.
Muito favorável. Parabéns pela iniciativa.
Ainda em tempo, vereador Jean Carlos. Título da Danila.
Do qual dele?
O Donizete.
Ah, Sebastião Donizete. Favorável aí.
Ainda em tempo, vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Obrigado. O vereador Luiz Massivo ausente, o vereador São Marcos.
Favorável.
Vereador Hamilton.
Favor.
Vereador Seriano, de SOS.
Favorável.
Michel Freol, suindo ausente, o vereador Thaís Souza.
Favorável.
E o vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Com 20 votos favoráveis e 3 ausentes, o projeto aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de decreto legislativo número 85 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paula, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao senhor Wander Ribeiro Paliano e determina outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto está em discussão. Não havendo discussão, qualquer votação. Com o voto do vereador Alex.
Favorável.
Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Vereador Capoete Cacheta.
Favor, presidente.
Vereador Ecleide Lage.
Favorável.
Vereador Delcimar Fortunato. Também voto a favor. Vereador doutora Tícia. Vereadora doutora Tícia.
Favorável.
Vereador Edmilson.
Favor.
Vereador Felipe Godoy. Vereador Pereira Godoy se ausentou. Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Jackson.
Favorável.
Vereador Jean Carlos. Ok. Favorável. Vereador Dr. José Fernandes.
O Wander Palhano?
Isso.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Vereador Lizier Zeboj.
A favor.
Vereador Luzimar ausente. Sr. Marcos.
Favorável.
Vereador Hamilton.
A favor.
Vereador Seriano, DSOS. Vereador Policial Federal Suende ausente. Vereador Thaís Souza.
Favorável.
E vereador Edson Lopes.
Favorável.
Com 19 votos a favor e 4 votos ausentes, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de decreto legislativo número 86 de 2024, de autoria dos vereadores Leandro Ribeiro e vereadora Celiana DSOS, que dispõe sobre a concessão de outorga de cidadão benemérito do município de Anápolis ao senhor Mirosmar José de Camargo e orienta outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação nominal. Vereador Alex. Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Vereador Cabo Pé de Cacheta.
A favor, presidente.
Vereador Cleide.
Favorável, presidente.
Vereador Deusimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
E o vereador Domingos Paula de Souza vota a favor. Vereador Doutora Pícia.
Favorável, presidente.
Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Federico Godoy. Vereador El Araújo. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz. Vereador Doutor Zé Fernandes.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável, presidente.
Vereador Lizier Zé Borges.
A favor.
Irmão ausente. Professor Marcos.
Favorável.
Vereador Hamilton.
É, grata satisfação. Eu que achava que ele era de Prinota, Anapolina, né? Então, favorável.
Vereadora Seriane, da SOS.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
E vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Ainda em tempo, vereador Hélio Araújo.
Favorável.
Com 19 votos a favor e 4 votos ausentes, projeto aprovado pela unidade dos presentes.
Projeto de decreto legislativo número 90 de 2024, de autoria do vereador João Baluz, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Arthur Lana Belt e dá outras providências. Esse projeto encontra-se prejudicado por ausência do autor em plenário.
Obrigado, vereador. Encerro a votação do projeto e peço ao nosso primeiro secretário que coloque moções, indicações e requerimento poder ser lido e depois ser colocado a apreciação do plenário.
Leitura de moções. Moção de autoria do vereador Alex Martins. Moção de aplauso ao senhor pastor Joesley Barbosa Vicente, pelos projetos missionários e pelos relevantes trabalhos prestados à comunidade anapolina. Moção de aplauso de autoria da vereadora André Rezende. Moção de aplauso à Escola Municipal Dona Alexandrina e ao corpo gestor e ao corpo docente da escola. O vereador Federico Godoy se encontra? Não se encontra. Leitura de indicações. Indicação de autoria do vereador Jean Carlos. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal e ao secretário municipal de serviços urbanos o recapeamento do asfalto em toda a extensão da rua Guimarães Natal, rua Alfredo Costa Ramos, rua Luiz Chinor, rua Benjamin Constante, rua Quintino Bocaiúva e rua Floriano Peixoto. Indicação de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando a denominação do viaduto Recanto do Sol deste município como viaduto Governador Maguito Vilela. Requerimento. Requerimento de autoria da vereadora André Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos em caráter de urgência que realize a substituição das lâmpadas antigas por iluminação de LED por toda a extensão do bairro Parque das Nações.
requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado poda de árvore na Rua Barão de Cotegipe, com a Rua Firmo de Velasco. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a instalação de braço do poste para receber luminária e instalação de lâmpadas na Avenida Mirage, no bairro Calistolândia. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a instalação de braço do poste para receber luminária na Avenida Mirage, número 20, na residencial Itatiaia. Requer, junto à agência reguladora, em caráter de urgência, que seja ampliado o horário de ônibus no bairro Jardim Flor de Lis. Moção de aplauso de autoria do vereador Frederico Godoy. Moção de aplauso em homenagem aos empreendedores do ramo de entretenimento, direcionada aos profissionais de bares, restaurantes e casas noturnas, pelo qual vamos homenagear alguns empresários. Segue lista em anexo. Requerimento de autoria do vereador Domingos Paula. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a inserção de uma lombada na Rua Jarbas Gomes, no setor tropical. Requerimento de autoria do vereador Edmilson. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, implantação de faixa de pedestre na Rua Sargento Euclides, no bairro Polo Centro, primeira etapa. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, em caráter de urgência, a operação Tapa-Buraco, localizado na Rua F1, no residencial Flamboyant. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbano, o serviço de Tapa-Buraco, localizado na Rua Campania, no residencial Itália. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, em caráter de urgência, o serviço de roçagem e limpeza de lote, por toda a extensão do bairro residencial Tangará. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de manutenção e limpeza de bueiro, localizado na Rua 24, no bairro JK, Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na Rua 3, no bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação Tapa-Buraco, na Rua Felipe dos Santos, no JK Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência a operação Tapa-Buraco, na Rua P26, no Jardim Progresso. Voltou o senhor, não estava novamente, aí foi por ausência do senhor no plenário. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a efetivação do serviço de recapeamento e restauração do asfalto na Rua P28, no Jardim Progresso. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de recapeamento e restauração do asfalto na Rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro Jardim Alexandrina. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a efetivação do serviço de recapeamento e restauração do asfalto na Avenida 10, no Conjunto Mirage. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a operação Tapa-Buraco na Rua 137 e Rua 141, todas na Vila Formosa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a operação Tapa-Buraco na Rua Goiânia, com a Felipe dos Santos, no bairro JK Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza na Rua Salomão de Andrade, no residencial Pedro do Vico. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na Rua José Antônio Batista, no setor sul, primeira etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na Rua Formosa, na Chácara Boa Vista. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de asfaltamento nos endereços Avenida Contorno e Avenida Ferroviária, todos no Jardim São Paulo. requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de asfaltamento na rua 2, em frente ao lote 8 e lote 26, no bairro São João. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de patrulhamento e cascalhamento da rodovia ANS1, entre o povoado de Miranápolis e o distrito de Sousânia. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco nas ruas do bairro residencial Vila Feliz. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na rua Engenheiro Portela, na Vila Nossa Senhora da Abadia. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco em todas as ruas do bairro Jardim Europa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco em todas as ruas do bairro Filósofo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco em todas as ruas do bairro Morada Nova. Requerimento de autoria do vereador Dr. José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Avenida Marechal Deodoro, no Parque Iracema. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem nos arredores da pracinha localizada na rua 4A, no bairro Vila Formosa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realizar a operação tapa-buraco na Avenida Ferroviária, no Jardim Arco Verde. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida Argel Batista, no residencial Alphaville. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem na rua Débora da Cunha, no residencial Arco-Íris. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitar remoção de tronco de árvore na Avenida Jamel Cecílio, no bairro Jundiaí. Requerimento de autoria do vereador Hamilton do Autismo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando substituição de lâmpada na rua Angico, no residencial Aldeia dos Sonhos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de solicitação de troca de lâmpada na rua Quaresmeira, no residencial Aldeia dos Sonhos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de substituição de lâmpada na rua Orquídea, no residencial Aldeia dos Sonhos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de substituição de lâmpada na rua Orquídea, no residencial Aldeia dos Sonhos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza e roçagem do canteiro central da Avenida Sócrates Diniz, no setor Santo André. O Ederson Lopes está aí? Sem mais moções, indicações, requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Moções, requerimentos, indicações estão em discussão.
Curtindo.
Não, vereador Jean.
Obrigado. Eu quero, mais uma vez, aí, reforçando a necessidade de recapeamento das ruas centrais, Quitino Bocaiúva, Benjamin Constante, Floriano Peixoto, Alfredo Costa, Luiz Chinô e Guimarães Natal, estão totalmente deformadas. A Guimarães Natal passa lá, parece uma verdadeira pista de cross ali, deformação asfáltica. Inclusive, vereador presidente, lá tem um escritório da empresa que faz a publicidade. Vem e faz. Olha quanta contradição. Justamente na rua que está totalmente deformada, na Guimarães Natal. Ali tem um escritório dessa empresa que está fazendo aí o marketing. Então, assim, né, nós pedimos aí, considerando que a administração anunciou para fazer, inclusive, via zap, né, as informações das vias, os moradores já fizeram. E eu já estou pedindo há muitos anos. Então, não é possível agora, tomara que o fato de nós estarmos pedindo antes não prejudique. Mas se for atender a população, os protocolos estão feitos. Então, peço à administração
né, que vai, temos comerciantes em toda a rua Quintino Bocaiúva aguardando, vários amigos seus, inclusive, e esperamos, né, são pagadores de impostos aí, que isso possa acontecer. E o patrulhamento, que a desculpa era a chuva, nós estamos pedindo aí, Alex, a bem dos moradores de Sousânia, a patrulhamento da NS1. Ali, diariamente, né, centenas de veículos utilizam, são poucos quilômetros, e certamente uma via de escoamento e produção, e esperando há muitos meses o patrulhamento daquele local. Então, peço à secretária de obras, né, que providencie, aproveite a estiagem, tanto a NS01, Miranápolis, Sousano, quanto os outros locais que estão necessitando na zona rural. E aqui, a você, morador da Rua da Liberdade, saiba que eu cobro praticamente todo dia. Delcimar, a Rua da Liberdade precisa urgentemente de patrulhamento, assim como a Lei do Bom Sucesso. Então, nós pedimos à secretária que esqueça aí as particularidades políticas, atenda a população, porque tem meses que nós estamos cobrando, desculpa era a marca, desculpa era a chuva, e agora eu espero que não haja mais desculpa. Né? Nós aqui somos o porta-voz da população. Então, fica aí a solicitação desses locais e que possa, de fato, executar esse serviço. As três vias dos Bom Sucesso, que eu não estou nem falando em patrulhar, porque nós temos 180 dias que está assinado o contrato para galeria e asfalto. Se demorar mais, vai perder de novo. Você, morador do Bom Sucesso, olhe bem. Da minha parte, eu estou fazendo. Está licitado. Só falta a prefeitura dar ordem de serviço. Devolvo a palavra.
Moções, indicações de requerimento ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloquei em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Solicito que o vereador Reamilton possa vir aqui. A gente vai colocar ainda em tempo o projeto do vereador João da Luz em discussão. Projeto do vereador João da Luz dispõe sobre a concessão de título de cidadania na Polina ao doutor Augusto Lana. Está em discussão. Solicito que o vereador doutor Zé Fernando, doutora Pisa, se vocês saírem, não tem como votar o projeto. Cinco.
Já não dá.
Não tem como votar, vai ficar para a próxima sessão.
Questão de ordem, presidente.
Sim.
Só para a inclusão aí também do requerimento de autoria do vereador Ederson Lopes, que requer a implantação de mão dupla na Avenida Perimetral Norte, no cruzamento com a Avenida S5, a Rua Pereira do Lago.
Requerimento ainda está em discussão. Não havendo qualquer votação, os contrários se manifestam. Todos os requerimentos aprovados. Dado pela ordem. Não há escrito, abro as comunicações. Não havendo escrito, encerra a sessão e convoco outro horário regimental. Sob a proteção de Deus, eu quero encerrar essa sessão.
Muito bem, agora são 11 horas e 15 minutos. Encerrada, então, a última sessão ordinária desse mês de maio. Marcos Vieira, a gente teve na semana passada a sessão todos os dias, não é? E hoje nós tivemos a última sessão do mês de maio. E a próxima sessão está marcada para o dia 3 de junho, a primeira segunda-feira do mês de junho.
Justamente, às 9h30.
9h30 da manhã.
Transmissão ao vivo sempre.
Um abraço, Marcos.
Um abraço, até a próxima.
Muito bem, a gente fica por aqui. Você que está com a gente no canal da TV Câmara no YouTube. A gente volta, então, com uma transmissão da sessão no dia 13 de junho. E você que nos acompanha pela Rádio Manchester, fica agora também com o nosso podcast, a nossa reportagem especial. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.